Agenda da Câmara.
Quem está na linha com a gente é Marcelo Lascher, da Rádio Câmara. Vamos falar sobre a agenda dos deputados para essa semana. Boa tarde, Lascher.
Boa tarde, Pedro. Tudo tranquilo.
Beleza. Lascher, na semana passada, o presidente da Câmara tentou colocar a chamada PEC da imunidade parlamentar ou das prerrogativas em votação, mas houve resistência até de deputados da base do governo. O texto restringe, por exemplo, a prisão em flagrante de deputados e senadores. Agora a PEC vai ser discutida em uma comissão especial antes de ir para o plenário, é isso? Você pode explicar para a gente o que aconteceu?
Exatamente. Aproveitando que as comissões da Câmara ainda não haviam sido instaladas, existe esse espaço para se votar PECs por rito sumário. De vez em quando isso é feito, por exemplo, a PEC que permitiu o orçamento de guerra no ano passado foi votada assim, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas às vezes alguns temas engatam um pouco menos. Esse tema, por exemplo, após a prisão do deputado Daniel Silveira, ficou essa impressão de que era necessário regulamentar um pouco melhor quais são os casos em que deputados e senadores podem realmente ser presos. Isso foi negociado, os deputados apresentaram a PEC rapidamente, mas depois a discussão começou a se complicar muito, muitas dúvidas foram geradas. E quando há dúvidas, né, esse tipo de rito sumário, um rito rápido, que pudesse ser votado nessa semana na Câmara e logo depois pelo Senado também com rapidez, ele só vale quando as coisas têm muito acordo. E a partir das dúvidas, esse acordo foi minando, o acordo não foi acontecendo, e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, falou: então, tudo bem, vamos fazer uma comissão especial, que é o rito normal de tramitação das PECs. Então, tem aí 40 sessões, que é mais ou menos 2 ou 3 meses, para que o texto realmente amadureça, para que você ouça juristas para falarem o que realmente está acontecendo, se você mexer nesse ou naquele crime, porque os deputados que defendiam a medida defendiam que não havia mudança nenhuma, que ia consolidar o que já estava em prática, para que o Supremo, que algumas pessoas criticam, o Supremo às vezes é criativo, né? Ele lê a Constituição de forma criativa. Então, o que eles queriam era só uma segurança de que, por exemplo, essa prisão pudesse ser feita, mas não vamos inventar novas, porque é a primeira vez que se prende alguém, né, uma autoridade, por um vídeo publicado na internet. Então, é esse tema que é importante, foi o assunto, que crimes foram cometidos ali e que poderão no futuro ser prisão em flagrante. Então os deputados queriam mais segurança, os senadores também gostariam. Então foi feito isso. Agora a gente vai ter um pouco mais de tempo e vai ouvir opiniões mais diversas numa comissão especial, que é o rito normal das PECs.
Agora essa comissão já está para ser instalada? Já tem a composição? Você tem informação sobre isso?
Não, ainda não. Isso costuma demorar um pouquinho, né? Porque você tem que negociar ali presidente, relator e tudo mais. E a Câmara está no meio da negociação para as comissões, que o presidente Arthur Lira queria instalar essa semana. Ele até chegou a dar um prazo no dia 4, que seria quinta-feira, mas nós não sabemos se será possível. Hoje, dia 1º, é o último dia para apresentação de emendas ao orçamento. Então, a Câmara ainda estava muito movimentada até semana passada, até de forma preocupante, porque muitos prefeitos vieram e para entrar na Câmara, enfim, dentro da Câmara até é possível respeitar um distanciamento, mas para entrar havia filas enormes de prefeitos. Então, como hoje é o último dia de emendas parlamentares, os parlamentares ainda estão atendendo suas bases e tudo mais, a atenção ainda não foi focada. Então, deve estar havendo uma negociação que envolve também os cargos de outras comissões, então a gente pode ter um pouco mais de calma agora.
E para além dessa questão do orçamento, já faz parte da agenda da Câmara aí, por exemplo, a medida provisória que ampliou a margem do crédito consignado para os aposentados, né? O que mais que a gente tem aí, pelo menos pautado para a semana, que dá para destacar?
Isso, as medidas provisórias, que é o mais normal de serem votadas. Essa do crédito consignado, os deputados ainda estão negociando uma reabertura, porque a abertura foi só até dezembro, né? Então, alguns deputados ainda defendem que a medida poderia ser estendida para esse ano. Se a medida provisória não for votada, não há problema, ela já surtiu efeitos até 31 de dezembro de 2020, então não seria problemático. O governo com esse misto de base de apoio e não base de apoio, o governo tem deixado muitas medidas provisórias caducarem, porque ela já cumpriu seu efeito. Foi até dezembro, já foram feitos os empréstimos, já está tudo bem. Mas a outra medida provisória que está na fila é a medida que permite os gastos com a COVAX Facility, com o consórcio da Organização Mundial de Saúde para a produção de vacinas. E nesse caso ela precisa ser votada, ela tem pouco prazo, ela dura só até o meio do mês, e tem 2,5 bilhões de reais para serem investidos. Até agora, semana passada, o último relatório da Comissão de da Consultoria de Orçamento da Câmara, havia sido gasto apenas quase 831 milhões de reais. Então, essa medida provisória, a gente precisa ter bastante atenção. Se o governo não conseguir aplicar esse recurso, ela precisa ser aprovada. Geralmente, se o governo consegue aplicar todo o recurso, esse tipo de medida provisória não precisa nem ser aprovada. O recurso foi gasto, houve já a exceção para que o governo gastasse o recurso e não precisa nem votar. Mas, né, nesse caso, como são muitos recursos e eles são feitos em parcelas, essa medida provisória vai ter que ser bem acompanhada. Lembrando que a COVAX Facility, a adesão do Brasil, já tinha sido aprovada pela Câmara e pelo Senado, já está tudo em conforme. E a Câmara tem uma pauta de deputados também, há um grande interesse, só que esses últimos tempos houve muitas polêmicas e não foi possível votar, mas tem pequenas alterações que os deputados estão propondo e que podem vir a ser votadas essa semana, finalmente. Uma delas muito simples, da deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, é aumentar a divulgação do Disque 180, que é o de denúncia de violência contra a mulher, porque durante a pandemia, as pessoas em casa, houve um aumento dos casos, mas sem o aumento das denúncias por esse meio. Então, são coisas simples que os deputados propõem que podem ser feitas.
Inclusive, lembrando que a gente está entrando hoje no mês de março, que é considerado o mês aí da mulher,
exatamente,
né? Então pode
exatamente
ser uma pauta importante para que isso seja
e nesse
votado.
Mês a gente deve esperar exatamente uma pauta voltada para isso, ao combate ao machismo, ao combate à violência contra as mulheres. O Brasil é um país com sérios problemas de feminicídio, né? Que é a morte de mulheres, principalmente por causa do término de relacionamento. Isso é um absurdo que ainda aconteça. Então, os deputados sempre vêm propondo esse tipo de medida para aperfeiçoar a legislação de proteção à mulher no Brasil.
Até porque a gente não pode esquecer, a gente está na pandemia e isso virou uma prioridade, né? Mas a gente não pode esquecer que outros problemas continuam acontecendo e o caso de mortes,
né?
Outros tipos de morte no Brasil, principalmente esse aí que você acabou de falar, né? Da violência contra as mulheres. Lacho, muito obrigado pela sua participação aqui no primeiro item. Boa semana de trabalho aí na Câmara. Até semana que vem.
Bom trabalho e um abraço aí.